Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigo ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à emissão deste sábado, 3 de setembro de 2022. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está o Amancio Miguel, a produção é de Mariano Bartolomeu. Nas notícias teremos o Álvaro Gero Andrade. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz América em Washington, D.C., em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e em FM através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjigiti, a Capital FM e a Rádio Comunitária de Bafatá e ainda a Rádio Sinchan Oku, a Rádio Papagaio e em Moçambique através das IFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras em Pemba, Cabo Delgado. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Mora Beza. Nesta emissão, em destaque na Janela de Angola, UNITA e Casa CE recorreram ao Tribunal Constitucional contra processos apresentados na Comissão Nacional Eleitoral e que foram indeferidos. Analistas em Luanda não acreditam num desfecho favorável nestes recursos no Tribunal Constitucional. Mas antes, aqui está o Álvaro Lúger Andrade e as notícias.
Olá, eu sou Álvaro Lúger Andrade. Vamos então às notícias que marcam este sábado. Pelo menos 19 pessoas morreram hoje no centro da Somália, devido a um ataque do grupo jihadista Al-Shabaab contra uma caravana de veículos que transportava alimentos e artigos de ajuda humanitária, disseram à agência EFE as autoridades locais. O governador da região de Hiram confirmou os mortos à agência e disse ser uma tragédia. Ele acrescentou ainda que o ataque desta manhã mostra que os homens do Al-Shabaab não são bons muçulmanos, mas selvagens contra os quais devemos lutar coletivamente. Segundo os jihadistas, o ataque foi organizado para punir membros de uma milícia local chamada Meka Wisley, que desde que surgiu em 2014 tem travado intensos combates contra o grupo Al-Shabaab para expulsá-lo da região de Hiram. A NASA suspendeu a decolagem hoje de Artemis, a aeronave espacial que iria dar a volta à Lua. Esse voo seria uma preparação para o regresso do homem à Lua. Tal como na segunda-feira passada, dia da primeira tentativa, a nave registrou um grande problema de fuga de combustível que forçou os controladores de lançamento a cancelar a decolagem. O diretor do lançamento, Charlie Blackwell Thompson, e a sua equipa tentaram tapar o local da fuga como fizeram da outra vez, mas depois de duas tentativas decidiram interromper a contagem regressiva também após 3 a 4 horas de espera. Na Rússia, milhares de pessoas prestaram hoje a sua homenagem ao ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, protagonista das reformas que ajudaram a acabar com a Guerra Fria e precipitar o colapso da comunista União Soviética. O presidente russo, Vladimir Putin, escusou-se com a agenda para não participar na cerimónia e não declarou um funeral de Estado, o que o obrigaria a estar presente, bem como a convidar chefes de Estado estrangeiros. Na quinta-feira, Putin colocou flores no caixão de Gorbachev no hospital de Moscovo, onde ele morreu aos 91 anos na terça-feira. Ele foi enterrado hoje no cemitério Novodevichy de Moscovo, ao lado da mulher Raissa. A cerimónia de despedida decorreu no Salão dos Pilares da Casa dos Sindicatos, uma mansão icónica perto do Kremlin que tem servido de local para funerais de Estado desde os tempos soviéticos, segundo a Associated Press. Milícias do segundo maior grupo étnico da Etiópia, o Exército de Libertação Oromo, mataram dezenas de pessoas e incendiaram e saquearam casas numa cidade da região de Oromia, disseram sobreviventes à agência AFP. O ataque ocorreu em Agamsa, em Oromia, a maior e mais densamente povoada região da Etiópia, que é regularmente abalada por confrontos entre os grupos étnicos Oromo e Amhara. Um dos sobreviventes garante que eles mataram cerca de 100 moradores, incendiaram muitas casas e lojas e roubaram armazéns de alimentos. O Exército de Libertação de Oromo, que é considerado uma organização terrorista pelo governo de Addis Abeba, disse que a milícia Amhara Fano encenou o ataque e pelo menos matou 62 pessoas. A junta do Mali rejeitou hoje às alegações tendenciosas de um massacre civis pelos militares em abril.
E depois das notícias com o Álvaro Lugier Andrade, abrimos agora, como acontece todos os sábados, a janela de Angola, hoje ainda falando sobre o processo eleitoral. A UNITA e Casa CE recorreram ao Tribunal Constitucional contra processos apresentados na Comissão Nacional Eleitoral e que foram indeferidos. Analistas em Luanda não acreditam num desfecho favorável em relação a estes recursos por parte do Tribunal Constitucional. O nosso colaborador em Luanda falou com o presidente do PRS, Benedito Daniel, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, e o analista político Albino Paquisse Arandipa.
O processo pós-eleitoral em Angola entrou na fase do contencioso e as forças políticas inconformadas com os resultados definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral avançam para o Tribunal Constitucional, que vai atuar nas vestes de Tribunal Eleitoral. Esta semana terminou o prazo para a entrega de recursos que fundamentem a contestação de resultados definitivos. Segundo a Lei Orgânica das Eleições Gerais, quaisquer irregularidades verificadas durante a votação ou no apuramento parcial ou nacional dos resultados do escrutínio podem ser impugnadas por via de recurso contencioso, desde que tenham sido reclamadas no decurso dos atos em que tenham sido verificadas. Os partidos UNITA, Casa CE e PRS assegura que vão recorrer à Justiça para contestar os resultados das eleições gerais que deram vitória ao MPLA e ao candidato João Lourenço. Para muitos analistas em Luanda, o histórico dos processos eleitorais em Angola revelaram que o recurso à Justiça nunca surtiu o efeito desejado, uma vez que as referidas instituições atuam sob dependência do poder político. As celebrações da vitória do MPLA não tiveram a pompa e a circunstância esperada, tendo ficado reservada aos militantes, que em muitos casos foram hostilizados em várias províncias do país. O Partido de Renovação Social, que conseguiu eleger 2 deputados, assegurou apresentar uma peça junto do Tribunal Constitucional. O líder do PRS, Benedito Daniel, diz que o seu partido não reconhece os resultados eleitorais, mas alega sentido de Estado para felicitar o partido vencedor.
Tendo em conta que o ato de votação foi livre, infelizmente, os organizadores do processo, nomeadamente a Comissão Nacional Eleitoral, não estiveram em altura de garantir a transparência e a verdade eleitoral, tendo contribuído largamente para um processo injusto com resultados administrativos divulgados de forma decrescente. Razão pela qual o Partido de Renovação Social não reconhece esses resultados. Ainda assim, apesar do processo injusto, no quadro de sentido de Estado que caracteriza o Partido de Renovação Social, aproveitamos esta oportunidade para felicitar a candidatura vencedora, o seu presidente e a sua vice-presidente, apelando à dissociação das instituições públicas no espírito de sistema.
Benedito Daniel garante que o seu partido tem provas bastantes para justificar o recurso junto do Tribunal Constitucional. Entretanto, apela à transparência e à independência daquele órgão nas vestes de Tribunal Eleitoral.
O PRS não vai realmente inventar passos que não estejam legislados. O que o PRS vai fazer é cumprir aquilo que está legislado na Constituição angolana. E estamos a fazer fé que é da responsabilidade do Tribunal Constitucional responder positiva ou negativamente todos os referendos que lhes são remetidos. E, portanto, se não responder a tempo, será mais uma vez um pensamento de podermos, se calhar, não confiarmos nas nossas instituições. Mas, de princípio, nós confiamos nas instituições e porque acreditamos que nos dirigimos a um tribunal constitucional.
Entretanto, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia enumera um conjunto de vícios que, do seu ponto de vista, enfermaram todo o processo eleitoral. Serra Bango defende a anulação destas eleições e sugere a despartidarização da Comissão Nacional Eleitoral.
Mas esse processo, como dissemos nas várias intervenções que tivemos, é que ele nasceu já viciado, não é? O processo nasceu viciado e, digamos assim, inclinado. Porque no decorrer mesmo da sua concretização, sobretudo na fase da campanha, nós assistimos e acompanhamos os vários vícios, as várias irregularidades, as várias faltas e omissões que foram cometidas pela CNE em relação à lei. Foram violadas a lei orgânica sobre as eleições e a lei orgânica de funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral foram de forma reiterada violadas. E estes vícios, estas violações que cometeram, essas faltas à lei que foram cometidas, são suficientes para que sejam anuladas as eleições. São suficientes. Eu posso enumerar alguns vícios. Por exemplo, a não publicação dos cadernos eleitorais. Este é um elemento fundamental e estruturante do processo. Não é? A fixação, a não publicação, por exemplo, das listas nas comissões ou nas administrações resultantes do registro eleitoral oficioso, é uma delas. A lei estabelece que devem ser feitas assim. O fato de a CNE ter autorizado que cidadãos que não tenham bilhetes de identidade em dia, ou dito de outro modo, cidadãos com bilhete de identidade com prazo de validade terminado, cidadãos com cópia do bilhete, fotocópia do bilhete, cidadãos com talão de recibo do bilhete de identidade fossem votar, isto não está previsto na lei. E, portanto, é motivo suficiente para anular as eleições. O facto de a Comissão Nacional Eleitoral não ter observado vários outros dispositivos que a própria lei estabelece são suficientes o bastante para que as eleições fossem consideradas como fossem anuladas. Mas lá está. A questão é, será que nós, aqui, os nossos tribunais, teriam competência política? Eles até podem ter competência técnica. Competência política, coragem suficiente para anular? Eu tenho sérias dúvidas. Se assim acontecer, vai ser a exceção à regra.
Mas, doutor Serra Bango, o que é que estará por trás deste comportamento da Comissão Nacional Eleitoral, já que é reincidente neste tipo de vícios e também de atropelos à própria legislação eleitoral?
Bom, primeiro é a composição da própria Comissão Eleitoral. Não é? Não me parece que seja todo correto que a Comissão Nacional Eleitoral se componha com base no princípio da proporcionalidade dos assentos parlamentares. Segundo, é que nós temos ainda, as nossas instituições são muito partidarizadas e a Comissão Nacional Eleitoral não foi a regra. E um dos sinais disto foi a nomeação do seu próprio presidente, que não reunindo os requisitos para ser presidente daquele órgão, e ao arrepio da lei, lhe foi conferido posse. Veja que há um processo de impugnação contra este senhor, que o Tribunal Supremo não fez caso algum, fez descaso daquilo. Pelo contrário, o juiz concorrente que fez a impugnação foi sancionado, foi administrado, foi penalizado.
Para Serra Bango, o recurso ao Tribunal Constitucional pelas forças políticas inconformadas com os resultados eleitorais será mais um exercício de diversão porque, no seu entender, de lá não haverá nenhum resultado que possa alterar o atual cenário.
Eu não acredito, mas se houver uma mudança de comportamento, eu terei coragem, se o senhor me der o benefício, o privilégio de me penitenciar publicamente. Se o Tribunal Constitucional mostrar um comportamento diferente do que eu estou a dizer, eu terei a coragem suficiente de me penitenciar. Mas eu não acredito, porque veja, há também, veja, outros sinais. O Tribunal Constitucional, a minha questão não é o facto dos juízes serem nomeados pelo Presidente. É normal que assim aconteça, alguém tem de os nomear. Mas é como são nomeados e de onde vêm. Veja que o anterior presidente do Tribunal Constitucional, o venerando juiz Manuel Aragão, no momento, na dada altura que deu mostras que não estava de acordo com algumas práticas irregulares, criaram situações para ser afastado. E quem foi nomeada? Uma senhora que era secretária do Bureau Político para uma área qualquer, que 15 dias antes participou numa reunião importante do Bureau Político que tratou questões relativas às eleições, que iriam determinar o rumo das eleições. Foi nomeada para presidente do Tribunal Constitucional, sem que tivesse havido, por exemplo, um concurso público, mesmo que fosse interno, ou um concurso, enfim, foi nomeada. Fim para lá e... De acordo com o Estatuto do MPLA, diz o seguinte, já não sei qual é o artigo, todo militante que for chamado ou nomeado para exercer cargos públicos deve fazer de acordo, seguindo as orientações do partido. Portanto, não se pode concluir outra coisa perante isso.
Podemos aqui assumir que estamos perante um entrave ao próprio desenvolvimento do processo democrático em função desta composição das instituições, falo concretamente da Comissão Nacional Eleitoral e também do Tribunal Constitucional. O seu formato é um principal obstáculo à concretização dos objetivos do processo democrático.
Estes são outros, estes são também, mas nós estamos perante uma ditadura, claramente. E perante a ditadura, nos regimes ditatoriais, essas instituições não funcionam fora dos parâmetros do que o partido determina. Não funcionam. Estamos perante uma ditadura. Temos uma democracia formalmente. Uma democracia formal, porque está na Constituição, enfim, temos instituições que têm a designação própria do Estado de Direito Democrático, enfim, mas o seu funcionamento, a sua prática, não se coaduna com uma democracia popular, numa democracia participativa e representativa. Não se coadunam. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas. Os partidos que quiserem reclamar podem fazer, é assim mesmo, devem seguir aqueles passos, mas não terão frutos nenhum, não terão resultados, não terão resultados. E aqui, por isso, eu advogo que esses processos, os processos de desenvolvimento, crescimento, mudanças, dependem, em primeira instância, do cidadão, do empenho, da participação dos cidadãos. Este processo eleitoral depende dos cidadãos, daquilo que os cidadãos entenderem como deve ser o processo. Os cidadãos já deram mostras que estão muito empenhados no processo de mudança e deram o primeiro sinal claro. Mas o sinal claro não está terminado. Depende sempre da vontade dos cidadãos. É preciso não desrespeitar a vontade do cidadão. É preciso não desconsiderar aquilo que é a vontade dos cidadãos. Os cidadãos manifestaram um desejo nas urnas. E este desejo tem que ser expresso de forma clara, de acordo às regras. Esse desejo está expresso nas atas. Tá? As atas simples dizem qual foi a vontade do povo que é soberano, mas não está a ser dado a conhecer qual foi a vontade do povo que é soberano.
Apelar às instituições internacionais acha que é uma solução?
Não é uma solução imediata. Primeiro, aqui o princípio da soberania dos Estados, não é? Portanto, não vai haver, apesar de haver o direito, um direito internacional de ingerência, não é? Não vai haver aqui, por exemplo, uma intromissão direta, grosseira, muito evidente do Estado para alterar este estado de coisas, para alterar isso. Não vai haver, assim de forma direta. Provavelmente aquilo tem mais um efeito moral para quem reclama do que propriamente um efeito prático.
Por sua vez, o analista político Albino Paquisi considera que a desconfiança entre os principais atores políticos envolvidos nestas eleições é um dos constrangimentos que beliscam a verdade eleitoral e a transparência do próprio processo.
Não
duvidamos sobre aquilo que se publica hoje, nos resultados, porque, entretanto, no princípio já cometemos erros. Então, os resultados divulgados dão essa vitória, de facto, ao MPLA, que não é necessariamente essa vitória com este tipo de deputados, com os 124, não é? Porque talvez há quem diga, não é, que a UNITA terá ganho as eleições. Mas o meu entendimento é o seguinte: quem ganhou as eleições, na minha visão, é aquele que foi escolhido pelo povo. O Adalberto, quando diz que eu vou me submeter àquilo que as atas nos disserem, está a dizer: eu terei ganho ou não terei ganho as eleições. Esta é a minha visão. Então há uma dúvida, há uma suspeição sobre isso. Entretanto, o maior problema reside não nisto, mas reside nos comissários que não foram escolhidos. São 17 comissários da Comissão Nacional Eleitoral e apenas foram 5 escolhidos para o centro de escrutínio. Isso é que provoca problemas. Provoca problemas de confiança.
Esta escolha, do seu ponto de vista, foi intencional?
Foi intencional. Foi intencional. E nós temos dados muito sérios, de que alguns generais do MPLA, à semelhança do Copelipa e do general Dino, que mandavam em José Eduardo dos Santos, estão a comandar as eleições. Este é o dado que nós temos, que são dados graves. Ou seja, mandaram no centro de escrutínios. Isto é um problema gravíssimo. Entretanto, me parece a mim que o MPLA terá ganho mesmo as eleições. Esta é a minha visão. Por quê? Eu vou separar as águas. Temos o MPLA e temos o João Lourenço. Algumas pessoas ainda confiam na pessoa do João Lourenço, por causa das mudanças que tem que fazer. E que fez na legislatura passada. No consulado de João Lourenço, de 5 anos, de 2017 agora até 2022, João Lourenço fez mudanças que só ele consegue fazer dentro do próprio partido. E o partido está partido. O MPLA está partido. Entretanto, me parece a mim que a força da oposição também é muito grande. Desculpa, estou aqui a fazer uma sarrabulhada, mas é importante dizer isso. E nós temos que olhar para as eleições como um processo de pacificação. Agora, vamos então correr. Vamos correr para onde? Vamos correr para a vitória, quer dizer. Vamos correr para a vitória. A UNITA, quando tem 90 deputados, significa uma estabilidade muito grande. Significa que o Abel trouxe uma grande potência ao partido, UNITA. O Abel, a sociedade civil e também o próprio Bloco Democrático. O MPLA está com 24, maioria absoluta. Resolve tudo no Parlamento, mas há uma força da oposição muito grande. Então, como é que vamos fazer? Vamos caminhar.
Finalmente, Albino Paquisi também é de opinião que o recurso junto do Tribunal Constitucional pelas forças políticas da oposição será mais um nado morto. Por outro lado, Albino Paquisi prevê um mandato turbulento de João Lourenço por governar mais 5 anos contra a vontade dos angolanos.
O contencioso eleitoral pode acontecer, é verdade. Pode acontecer. Mas também, me parece a mim que em nome da paz, em nome da estabilidade, em nome da harmonia no país, nós temos que avançar. E é isto, é esta mensagem que está a ser passada pelo próprio Adalberto da Costa Júnior, que representa hoje uma UNITA nova. A UNITA hoje é nova, a UNITA não é aquela UNITA da marca.
Então acha, o doutor Albino Paquisi, que o recurso ao Tribunal Constitucional é apenas apenas um exercício de diversão, a cumprir o que está previsto na legislação?
O recurso ao Tribunal Constitucional, meu irmão Araundipa, não terá respaldo. Por quê? Não digo que não tem respaldo legal, mas quem manda no Tribunal Constitucional é Laurinda Cardoso. Laurinda Cardoso é membro do MPLA. Se desvinculou, mas os homens do MPLA que estão no aparelho do Estado ou então noutros poderes obedecem aquilo que diz o MPLA. Portanto, nós vamos ver uma coisa aqui. Não terá respaldo, não vai funcionar. É como todas as denúncias que a UNITA fez no Tribunal Constitucional não tiveram respaldo, quando são contra o MPLA. Mas aqui uma coisa que nós temos que perceber. Serão mais 5 anos da governação de João Lourenço. João Lourenço vai arrumar o MPLA. Esta é a minha visão. João Lourenço vai arrumar o MPLA.
Mas acha que esta arrumação será pacífica ou ainda vai dividir cada vez mais o próprio partido?
Não, vai dividir. O João Lourenço vai dividir o MPLA. O João Lourenço tem esses 5 anos para arrumar o MPLA.
Isto será benéfico para a gestão política do próprio líder?
Será pacífico. Por quê? Porque há uma malta considerável, inclusive da sociedade civil
que está com o João Honesto nas mudanças que está a fazer, não é? Convenhamos, por exemplo, que este facto de termos enterrado o José Eduardo Santos no dia 28 de agosto, depois da sua morte, com aqueles grandes problemas, trouxe muito azedume na boca de muita gente. Mas aqui um problema, O João Lourenço tem a missão de arrumar o MPLA, porque se ele não arruma o MPLA em 2027... O MPLA vai perder as eleições. Em 2027 o MPLA vai perder as eleições. Não é? Nós sabemos isso. O MPLA vai perder as eleições em 2027.
Mas, doutor Albino, como é que o MPLA vai perder se o formato continua o mesmo? Quer da CNE e também do Tribunal.
Não é o mesmo, não é o mesmo. Vamos ter alguma tranquilidade. Vamos ter alguma tranquilidade, porque quando digo que o João Lourenço vai arrumar o MPLA, o João Lourenço vai desfazer o MPLA do Estado, ou seja, vai se desfazer o MPLA do Estado. Mas há aqui uma terceira via que muita gente não tem dito, que é a sociedade civil. Nós temos uma sociedade civil muito esclarecida, e se o MPLA não tem cuidado, nós vamos ter uma governação de 5 anos muito turbulenta. Muito turbulenta por quê? Porque esse poder não é legítimo. Como diz a nossa Constituição no seu artigo 4º, a soberania, a soberania pertence ao povo, e no artigo 4º, quer dizer, o poder tem que ser ocupado, portanto, justamente, não é legítimo. Você passa na rua hoje, vai no café, todo mundo diz quem ganhou as eleições não é o MPLA. Entretanto, vamos admitir isto, porque João Lourenço tem que fazer essa mudança e vai fazê-la. Qual é a perspectiva? A perspectiva é que temos mais 5 anos para frente, e em 2027, nos parece a nós que não é o MPLA que vai ganhar as eleições e vamos ter um país normal. Me parece a mim, por causa daquilo que João Lourenço fez no estrangeiro.
Albino Paquisse, Serra Bango e Benedito Daniel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Não se esqueça que a Voz da América está em português no Pira, Instagram, YouTube, Facebook e na internet www.voaportugues.com. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Amigo ouvinte, internauta, convidamos-lo a continuar ligado à nossa página da internet www.voaportugues.com e veja de segunda a sexta-feira manchetes de notícias em vídeo, é o VOA Centro África, e também as manchetes Mundo, também é VOA Centro África.
Partir.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, D.C., neste sábado 3 de dezembro de 2022. Ao microfone, a Mães Miguel, na produção está o Mariano Bartolomeu e nas notícias o Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, D.C., em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, como a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá e a Rádio Sinchan Oku e ainda a Rádio Papagaio. Em Moçambique, estamos em Maputo com a Rádio ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, Rádio Nova Paz em Climane, na Zambésia, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras em Pemba, Cabo Delgado, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Mora Beza. Vamos agora às notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então atualizar as notícias. A Manso Miguel, pelo menos 25 pessoas morreram hoje. Aliás, o número foi ratificado para 19 pessoas a momento devido a um ataque do grupo jihadista Al-Shabaab contra uma caravana de veículos que transportava alimentos e artigos de ajuda humanitária. O governador da região de Hiram confirmou os mortos à agência espanhola EFE, que disse ser uma tragédia. Ele acrescentou que o ataque desta manhã mostra que os homens do Al-Shabaab não são bons muçulmanos, mas selvagens contra os quais devemos lutar coletivamente. Fim de citação. Segundo os jihadistas, o ataque foi organizado para punir membros de uma milícia local chamada Meca Weasley, que desde que surgiu em 2014 tem travado intensos combates contra o grupo Al-Shabaab para expulsá-lo da região de Hiram. A NASA suspendeu a decolagem hoje de Artemis, a aeronave espacial que vai dar a volta à Lua em preparação do regresso do homem ao satélite da Terra. Tal como na segunda-feira passada, dia da primeira tentativa, a nave registrou um grande problema de fuga de combustível que forçou os controladores de lançamento a cancelar a decolagem. O diretor do lançamento, Charlie Blackwell Thompson, e a sua equipa tentaram tapar o local da fuga, como fizeram da outra vez, mas depois de duas tentativas, decidiram interromper a contagem regressiva. Milhares de pessoas prestaram hoje a sua última homenagem ao ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, protagonista das reformas que ajudaram a acabar com a Guerra Fria e precipitaram o colapso da comunista União Soviética. O presidente russo Vladimir Putin escusou-se com a agenda para não participar na cerimónia e não declarou um funeral de Estado, o que o obrigaria a estar presente e também a convidar chefes de Estado estrangeiros. Gorbachev morreu na terça-feira, aos 91 anos de idade, e foi enterrado no cemitério ao lado da sua esposa Raisa. A cerimónia decorreu no Salão dos Pilares da Casa dos Sindicatos, uma mansão icónica perto do Kremlin, que tem servido de local para funerais de Estado desde os tempos soviéticos, avança a agência de notícias Associated Press. E milícias do segundo maior grupo étnico da Etiópia, o Exército de Libertação Oromo, mataram dezenas de pessoas, incendiaram e saquearam casas durante um ataque a uma cidade da região de Oromia, disseram sobreviventes à agência AFP. O ataque ocorreu em Agamsa, a maior e mais densamente povoada região da Etiópia. No entanto, o Exército de Libertação Oromo, que é considerado uma organização terrorista pelo governo de Addis Abeba, disse que a milícia Amhara Fanu encenou o ataque e matou pelo menos 62 pessoas em Agamsa. E a Junta Militar do Mali rejeitou hoje as alegações de mortos que se considerou tendenciosas da ONU de um massacre de civis pelos militares no passado mês de abril. Pelo menos 50 civis foram mortos e centenas de pessoas detidas no centro do país durante uma operação do exército e de pessoal estrangeiro, disse a Missão da Paz da ONU num relatório publicado nesta semana. As alegações são muitas vezes tendenciosas, não verificadas, não baseadas em informações corretas, escreveu o Ministério das Relações Exteriores do Mali.
Obrigado, Álvaro. Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado 3 de dezembro de 2022. Continua na companhia da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-1.
9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PEGC, principal partido da oposição, continua a enfrentar muitos obstáculos na frente interna e externa. Na semana passada, foi mais uma vez impedido de realizar o seu 10º Congresso, que vem sendo adiado desde fevereiro. Nesta semana, o militante que tem recorrido à justiça para impedir a realização do mesmo disse que está disposto a conversar com o partido. Lassana Kassamá tem os detalhes.
Aos jornalistas, Bolon Conté afirma estar tranquilo e disposto a dar a sua vida para a democracia interna dentro do PSGC. Na sua opinião, houve violação dos estatutos para a escolha dos delegados ao Congresso, várias vezes adiado por ordens judiciais, através das suas próprias ações junto aos tribunais. Conté disse que tudo o que está a fazer é uma reivindicação legítima enquanto militante do partido, mas disse estar disposto a cessar as suas ações judiciais logo que for convidado pela direção para um diálogo franco, com o objetivo de cumprir os estatutos. Se me ligarem agora mesmo, vou abandonar esta conferência de imprensa para ir responder e sentarmos-nos para conversar, pois tudo o que quero é o bem do PSGC e não estou interessado com esta situação. Dizia Bolon Conté, e contrariando algumas opiniões em como estaria a ser manipulado por indivíduos ligados ao regime, desmente e defende que não tem relações com o Presidente da República e nem com a Suzy Barbosa, Ministra dos Negócios Estrangeiros. Bolon Conté esclarece ainda que a sua postura não tem nada do radicalismo. Não estou a ser radical. Não tomei dinheiro de ninguém neste processo. Não há ninguém nas minhas costas que esteja a pressionar-me para ser radical. Mesmo se fosse hoje que a direção do partido extinga o guião, observando os estatutos, estarei disponível.
Está disponível, iniciamos.
Sobre a sua militância, alguma vez negada pelo PSGC, Bolon Conté concluiu. Dizem que não sou militante, mas até hoje continuo a assistir às reuniões do meu círculo. Fiz parte da diretoria da campanha de Domingos Simões Pereira nas eleições presidenciais, primeira e segunda volta. Que busquem outro argumento, pois eu sou militante do partido. Ontem, hoje, amanhã e até nos meus últimos dias de vida. Era Bolon Conté. Sabe-se, entretanto, que o PSGC já havia extinguido o referido guião logo na primeira instância judicial, tendo por isso o militante Bolon Conté recorrido para o Tribunal de Recurso. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
A direção do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde ainda não reagiu. Entretanto, ontem, o presidente do partido, Domingos Simões Pereira, voltou a ser impedido de sair do país, tendo sido retido no estacionamento pelas forças de segurança que o impediram de entrar no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, de onde pretendia seguir viagem para Portugal. Em conversa com jornalistas no local, o antigo primeiro-ministro mostrou o despacho de um juiz do Tribunal de Relação que anula anteriores impedimentos e acusou o Ministério do Interior e a Direção-Geral de Migração e Fronteiras de ignorar a ordem a que tiveram acesso.
É dizer que o mesmo poder político que se esconde cobardemente atrás de ordens judiciais que são encomendadas, hoje recusa o cumprimento dessa mesma ordem judicial. E mais uma vez falo de forma cobarde, que é para não se expor à evidência de que não têm rigorosamente nada de legal para impedir o embarque e a minha viagem, impede-me de aceder às instalações do próprio aeroporto. Se isto não é do mais baixo que já se viu, mas é importante que de facto todo o povo guineense compreenda o nível a que se está a chegar em termos de supressão das liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos.
A Voz da América contactou a Procuradoria-Geral da República, que se escusou a comentar este assunto. E em Cabo Verde, as redes sociais eram o espelho do espanto que se alastrou na capital do país na noite de quinta-feira, quando um grupo de assaltantes armados e encapuzados irromperam dentro de um autocarro para roubar os passageiros numa das áreas nobres da capital, que é a cidade da Praia. Quando a polícia chegou, os assaltantes tinham fugido, mas apesar das críticas, o diretor da Polícia Nacional disse ter meios para combater os delinquentes. Eugênio T. Teixeira.
Para o antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e ex-conselheiro nacional da Segurança, o recrudescimento da criminalidade, sobretudo na capital, não tem uma ligação direta com a pobreza, embora considere que possa ter alguma relação indireta. Antero Matos afirma que o que tem faltado é uma maior autoridade das Forças de Segurança e da Justiça, visando punir exemplarmente os foras da lei.
Os criminosos já tomaram pulso às autoridades. E, infelizmente, eu tenho de dizer que o efeito da autoridade, o efeito da aplicação da lei relativamente ao surto de assalto, muito pouco se faz sentido. Quanto a mim, o que faz falta nesse momento é apertar das autoridades um combate, uma repressão, diria, aos criminosos que andam a aterrorizar a população. Poderá-se dizer que a repressão não é solução. Obviamente não é solução, mas é parte da solução. E sendo parte da solução, é necessário que o Estado envolva de forma séria nessa repressão. Eu creio que a justiça, o nosso sistema judicial, está demasiadamente grande relativamente à situação criminal no país.
Por sua vez, o Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, afirma que a PN continua empenhada no trabalho que visa garantir a segurança aos cidadãos.
Nem tudo depende da Polícia Nacional, mas nós estamos, portanto, dispostos e, aliás, 24 sobre 24 horas, estamos no terreno a patrulhar, a trabalhar também na prevenção com o apoio das demais autoridades. Portanto, nós aqui, sem meias palavras, portanto, continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir para a tranquilidade dos cidadãos neste país.
Quando diz que nem tudo depende da polícia, poder-se-á deduzir que falta alguma autoridade da polícia?
Não falta autoridade da polícia. A polícia tem a autoridade necessária e tem os mecanismos à disposição para fazer o seu trabalho. Portanto, aqui, conjuntamente com as demais autoridades da área, estamos a fazer o nosso trabalho.
Perguntado se a Polícia Nacional está perdendo a autoridade, Emanuel Moreno diz que não e afirma que a mesma possui os mecanismos à disposição para fazer o seu trabalho, sempre em estreita articulação com os parceiros, como a Polícia Judiciária e outras estruturas. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, o regresso do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e de outros credores internacionais vai criar condições para que se estabeleçam almofadas na elevada dívida pública do país, dizem alguns analistas que, entretanto, alertam que se o conflito em Cabo Delgado, mas a norte, não for resolvido, o endividamento pode agravar-se. Ramos Miguel.
10 dos municípios analisados pelo CIP estão sob a liderança da FRELIMO, 4 da RENAMO e 1 do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Entre os municípios menos transparentes figuram os de Maputo, Xexai, Beira, Gondola, Quelimane, Nampula, Nacala, Lixinga, Pemba e Montepuez. De acordo com o CIP, os municípios que apresentaram as melhores condições para a promoção da transparência na publicitação da informação essencial são os de Quamba, Chimoio, Matola e Mocuba. Entretanto, analistas dizem que instituições públicas, incluindo os conselhos autárquicos, são as principais violadoras da legislação sobre o acesso à informação, muitas vezes usando o segredo de Estado. O jurista Tomás Vieira Mário, diretor executivo da Sekelecane, Organização de Promoção da Comunicação para o Desenvolvimento, diz que as instituições usam e abusam a figura do segredo do Estado.
Esta figura do Estado tem sido usada para bloquear informação de interesse público, evocando o segredo do Estado. Parece-nos que é um uso abusivo deste elemento, até porque é uma lei muito antiga, de 1979, em pleno período de revolução. Em teoria, não pode ser uma lei conformada ao regime democrático.
Para aquele jurista, as instituições moçambicanas não estão preparadas para um Estado democrático como é o de Moçambique e não estão preparadas para atender às preocupações dos moçambicanos.
Se essa impreparação significa que ainda não conhecem bem a lei, ou que conhecem-na, mas não têm preparação institucional, isto é, os documentos não estão devidamente arquivados de modo que sejam acessíveis dentro do tempo, ou isso é uma questão mais profunda, isso é uma questão de mentalidade. Mentalidade e cultura de que o Estado é secretista. Se for isso, então é mais complicado mudar a mentalidade. Como eu digo, é uma questão de preparação técnico-institucional, é uma questão de mentalidade que tem que ser enfrentada para que a lei se aplique como ela exige. Porque direito à informação não é um direito que tem como fim a informação. Informação é um fim para outros direitos serem exercidos.
Recentemente, a Ordem dos Advogados de Moçambique também se queixou de dificuldades no acesso à informação e disse que isso periga a qualidade de serviço que presta à sociedade. Para os advogados, esta é uma questão de mentalidade que deve ser enfrentada para que a lei se aplique como ela exige. E os jornalistas também se queixam de dificuldades no acesso à informação.
Infelizmente, mesmo depois da aprovada lei de acesso à informação, continua um grande desafio, porque nem todos estão inteirados sobre a lei de informação.
Jornalista LD Jab, de Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
No campo cultural, em Moçambique, esta semana foi marcada pela entrega do prémio literário Fernando Leite Couto, o falecido pai de Mia Couto, que foi para duas vozes novas da literatura do país. O Alfredo Júnior conversou com eles.
Diamantes Pretos no Meio de Cristais, de Maya Ângela Macuacua, e Quando os Monstros Piam, escrito por Jeremias Mendoso, são os dois livros vencedores do Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022, galardão anual que lança novas obras e escritores moçambicanos. Como dito o regulamento do concurso, ambos autores veem os seus livros publicados, o que para o escritor Mia Couto é uma oportunidade para projetar novos nomes na arena literária nacional e internacional.
E estes jovens têm todo o mérito, nós não estamos a fazer nenhuma condescendência, nenhum patronalismo em revelar a sua importância. Não? Eu fico muito feliz que a este prémio, que começou com uma dimensão nacional, se tenha depois acrescentado uma dimensão internacional. Estes jovens já têm o seu livro publicado em Portugal.
O júri decidiu por consenso atribuir o Prémio Literário Fernando Leite Couto, edição 2022, em plano de igualdade. A deliberação se deveu à qualidade inovadora de ambos, que, como prémio, vão beneficiar de uma residência literária na Câmara Municipal de Óbidos, em Portugal, durante 30 dias.
Bem-vindos, estaremos em Portugal à vossa espera e parabéns por terem uma obra feita com todo sucesso. Parabéns, Fundação, parabéns, Mosa Banco.
Portanto, é para nós um privilégio, para o Promus um privilégio abraçar esta iniciativa que visa, de facto, descobrir novos escritores.
Os autores terão uma participação no Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, em outubro, para além de dividirem o prémio de 150 mil meticais, patrocinado pelo Mosa Banco, revelou Manuel Soares, PCE do Mosa Banco.
Todos nós temos que agradecer os escritores que sacrificam o tempo junto com a sua família para deixar um legado para as futuras gerações.
Diamantes Pretos no Meio de Cristais, de Maya Ângela, apresenta cenários de segregação racial em Moçambique, na África do Sul e nos Estados Unidos da América, numa viagem por diferentes tempos.
É um livro que retrata a história de três mulheres, de três épocas diferentes, com três estilos de vidas diferentes, sem contar com os lugares. Então, retrata a vida, a batalha dessas mulheres, encarar certas situações, um tanto que constrangedoras e muito comuns para a sua época, tendo em conta que elas são negras.
Já Quando os Monstros Piam, escrito por Jeremias Mendoso, é uma série de contos que exploram o folclore moçambicano, focando a luz, sobretudo, na tradição oral.
O monstro que pia, nesse caso, Quando os Monstros Piam, é interpretado aqui em África como uma entidade mensageira, né, que através do seu choro nos anuncia com antecedência a morte de um parente ou de alguém que conhecemos. Mas o que eu quero fazer neste livro não é usar o monstro exatamente como um personagem, mas como narrador de todas essas histórias.
O Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022 conta com o apoio do CAMOS, Instituto de Cooperação de Língua Portuguesa, e a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique. Maia Ângela Makwakwa nasceu a 22 de outubro de 1994 em Harare, no Zimbábue, mas foi em Moçambique que iniciou a sua trajetória literária, ainda em tenra idade.
Desde muito nova, 9 anos de idade, já escrevia. Comecei a me interessar pelos livros com os meus 7 anos, 6, e desde os 9 anos nunca mais parei de escrever.
Maia tem na sétima arte, ou seja, nos documentários e filmes, como a sua fonte de inspiração literária. E o primeiro fruto desta sua aventura pelo mundo da escrita é o Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022, através da obra, já editada em livro, que leva o título Diamantes Pretos no Meio de Cristais, que retrata a vida de três mulheres.
É um livro que retrata a história de três mulheres, de três épocas diferentes, com três estilos de vidas diferentes, sem contar com os lugares. Então, retrata a vida, a batalha dessas mulheres, encarar certas situações, um tanto que constrangedoras e muito comuns para a sua época, tendo em conta que elas são negras. Então, aquilo, isso acaba por ser um denominador comum.
Na obra, Maia Makwakwa retrata o sofrimento humano através de uma visão cosmopolita, abordando uma época fora do seu tempo.
Não, 1856 é a primeira história. A segunda história ocorre no ano de 1961. E a última, terceira história, ocorre no ano de 2001. Como eu bem disse, o que eu gosto de fazer é assistir filmes. E aquilo me deu uma visão mais ampla, bem mais explícita, das coisas que ocorreram na década de, por exemplo, na década de 60, na África do Sul. Livros também ajudaram. Certos documentários, certas leis, certos documentos também, que foi mesmo necessário estudar.
A escritora já tem um desafio para a sua carreira literária.
Eu quero continuar a escrever para as pessoas que são alcançáveis e inalcançáveis, as pessoas que compreendem o sofrimento humano, mas também para aquelas que precisam compreender e só por meio da leitura. E também impactar o mundo dos jovens no bom sentido, retratar mais o sofrimento humano e buscar uma solução.
Para Maia, a conquista do prémio da Fundação Leite Couto representa uma responsabilidade acrescida.
Muitos comentários, mas é uma responsabilidade. Não é somente vencer, mas também mostrar por que razão venceste e provar isso com os anos. Não parar apenas porque venceu o prémio, mas procurar multiplicar os frutos. Daqui para frente, mais comunhão com os outros escritores, conhecer a correta forma de escrita de um romance, estudar mais e buscar interagir com editores, pessoas que já estão num outro nível, de modo a adquirir mais experiência.
Aos 27 anos, Maia Ângela Makwakwa já projeta publicar mais um livro, que poderá ser lançado no próximo ano. É na capital do norte de Moçambique, ou seja, na província de Nampula, que está enterrado o cordão umbilical do escritor Jeremias José Mendoso, nascido a 22 de agosto de 1996, que através da sua traquinice, ainda em tenra idade, aguçou interesse pela literatura.
Eu tenho um irmão que coleciona livros e de vez em quando eu visitava esses livros. E sem me dar conta, Eu encontrava vozes dentro deste mesmo livro que foram, para mim, um impulso, uma espécie de força motriz para começar esse processo de escrita.
Depois de iniciar-se na poesia, Mendoso decidiu experimentar outros géneros literários e foi escrevendo contos que ganhou o seu primeiro prémio, concretamente o concurso literário Branquinho da Fonseca, Expresso Gulbenkian.
Eu acho que é uma grande alegria para mim. Para mim e para os nampulenses, que também são moçambicanos, para Moçambique em geral.
A primeira obra literária de Jeremias Mendoso leva o título de O Gato que Chora como Pessoa, sendo que o segundo livro que levou à atribuição do Prémio Literário Fernando Leite Couto é Quando os Mochos Piam. O escritor fala desta experiência de dar voz aos animais.
Mesmo pela África. A África tem essa visão de que os animais traduzem alguma coisa, né? Mediante os sons que emitem. O gato e o mocho, né? Eles, o mocho que pia, nesse caso, quando os mochos piam, é interpretado aqui em África como uma entidade mensageira, né? Que através do seu choro nos anuncia com antecedência a morte de um parente ou de alguém que conhecemos. Mas o que eu quero fazer neste livro não é usar o mocho exatamente como um personagem, mas como narrador de todas essas histórias, porque essas histórias, como bem disse o professor Dr. Francisco, não oscilam entre o trágico e o hilariante.
Mendoso vê na atribuição dos prémios como um incentivo para explorar o folclore moçambicano, focando a luz, sobretudo, na tradição oral.
Eu acho que me descrevo como escritor da oralidade, né? Eu gosto muito da oralidade porque a África em si é oralidade. As pessoas começaram em África desde há muito a contar-se histórias no meio da fogueira. Então, agora o que nós fazemos é basearmos-nos nessas histórias para contar as outras histórias. Então, buscamos nessas vozes dos outros aquilo que nós chamamos de energia, né?
Para além de escritor, Jeremias Mendoso é enfermeiro licenciado pela Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Lúrio, de Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E assim, amigo internauta e ouvinte da Voz da América, chegamos ao final da emissão do serviço em português neste 3 de dezembro de 2022. Em nome de toda a equipa, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel, na apresentação, votos de um bom resto de sábado e até amanhã. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Bom sábado.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.